As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
São cerca de 5 mil alunos do pré-escolar, básico e secundário que este ano frequentam no Conselho de Tomar o ano letivo 2019-2020. O dia 13 de setembro marca o arranque oficial das atividades escolares nos dois agrupamentos de escolas do Conselho, o agrupamento Nuno de Santa Maria e o agrupamento Templários e ainda a Escola Profissional de Tomar. Com o arranque do novo ano letivo, há, no entanto, ainda situações para resolver ao nível do Conselho no que a transportes escolares diz respeito. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, fez um ponto de situação sobre o grau de preparação para este começo de aulas, dando conta que está, efetivamente, tudo pronto, mas há ainda situações pontuais por resolver no caso dos transportes de alunos.
As coisas estão devidamente encaminhadas, há sempre do trabalho logístico que compete ao município, nomeadamente transportes escolares, há sempre aqui algumas questões mais difíceis de resolver, nomeadamente num ou outro circuito, daqueles circuitos mais pequenos que temos especificamente por táxis, em algumas zonas mais isoladas do concelho, portanto em que temos táxis a transportar crianças para a escola. Há sempre, todos os anos acontece, um ou outro circuito em que há maior dificuldade em arranjar quem faça o serviço. É o mesmo se passa este ano, há um ou dois circuitos que ainda não está fechado, assim como no que tem a ver depois com o transporte em carreira pública, há sempre também uma ou outra situação que só depois das aulas se iniciarem é que se consegue resolver, porque por mais que nós demos indicações todos os anos aos agrupamentos como devem, digamos, o mais possível organizar os seus horários, nomeadamente, por exemplo, com a questão das quartas-feiras e sextas à tarde, o mais possível livres para, pelo menos, os alunos que não vêm da cidade, porque são os dois dias que estão estabelecidos a haver reforço de autocarros, portanto, à hora de almoço. Há sempre, e eu também percebo que não é fácil fazer horários com toda a sua complexibilidade, há sempre uma ou outra turma em que isso não acontece e que depois nós, depois das aulas iniciadas, tentamos então com a rodoviária resolver, sendo certo, tenho que deixar sempre este sublinhado, que nós não temos capacidade para obrigar a rodoviária e, portanto, tem que ser sempre aqui um diálogo que normalmente a rodoviária vai aceitando para tentar resolver essas situações.
Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, refere que este ano o seu agrupamento tem um número de alunos a rondar os 2.240, sem contar com todos aqueles que fazem parte do centro. Qualifica Templários.
Portanto, nós no total, que isto é um número que está sempre a alterar, no total neste momento devemos ter com 2.242 alunos. Logicamente, com números diferentes, desde o pré-escolar ao secundário, depois envolve aqui o profissional, os cursos EFAs noturnos, básico e secundário, e não estamos aqui a contar com o número de inscritos que temos no Centro Qualifica Templários, que já vamos na ordem dos 2.000 e poucos também. Já estamos a falar de um número bastante razoável.
É um número possível ou considera que o agrupamento até tem condições para mais?
Eu penso que o agrupamento tem condições para mais, porque temos condições não só físicas, mas também para mais. Mas isto também, o problema aqui é, muitos destes cursos de que eu estou aqui a falar, alguns, estamos a falar concretamente dos cursos profissionais, já vão buscar alunos fora do concelho e até fora do próprio distrito. Portanto, esta parceria que temos com a Associação Cultural Canto Firme, em que trabalhamos estes cursos profissionais na arte dos instrumentistas de sopro e percussão, cordas e tecla, e mesmo de artes do espetáculo e interpretação, já vai buscar alunos fora do nosso concelho, portanto, e é nesta área que eu penso que ainda temos muitas possibilidades. Deparamos aqui com um problema. A nível dos cursos profissionais, nós tínhamos condições e tínhamos alunos fora do concelho mesmo que vinham para o nosso agrupamento para mais uma turma de desporto, mas não nos foi autorizado pela Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. Isto é muito complicado porque tínhamos alunos para fazer mais uma turma, porque começamos a ter a nível do desporto cada vez mais um reconhecimento, e repito, reconhecimento não só dentro daqui do concelho, mas fora do concelho de Tomar. Pessoas que vinham de outros concelhos a querem frequentar e que acabámos por dizer que não tínhamos vaga, não porque nós não os quiséssemos, mas porque efetivamente não nos foi autorizado a abrir mais uma turma.
É a grande novidade ao nível do ensino em Tomar neste ano letivo. O modelo educativo no agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria vai ser, a partir de agora, dividido por dois semestres, em vez dos tradicionais três períodos. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, explicou o processo, nomeadamente o impacto que esta divisão de ano vai ter junto da comunidade estudantil, em especial dos alunos docentes e não docentes. Ficou a convicção de que este será um modelo de sucesso mais próximo de quem mais interessa, ou seja, das crianças e jovens.
O nosso limite, o nosso sonho é esse mesmo, para conseguir que cada aluno faça um percurso de sucesso, de vida sobretudo.
Exato.
Nessa sequência é obrigatório, é fundamental que se desenvolvam metodologias ativas de trabalho, em que os alunos pesquisam, aprendam de outra forma. Provavelmente os tradicionais testes de avaliação vão ser uma raridade. Uhum. Aliás, eu assumo que digo aos meus professores que se não precisarem fazer testes, não fazem. Se não precisarem, porque para que é um teste? Ou para que é um instrumento de avaliação? É qualquer coisa que permita ao professor perceber se o seu aluno aprendeu, se realizou as aprendizagens. Porque se não realizou, o professor tem que parar e refletir e arranjar a forma de que ele as realize, que o aluno faça as aprendizagens. Porque é esse o nosso propósito, levar os alunos todos a fazer as aprendizagens, cada um ao seu ritmo, nem todos vão ao mesmo ritmo. E, portanto, é preciso, se o teste não vai criar uma informação acrescida ao professor sobre como é que está as aprendizagens daquele aluno, daquele outro, porque é que o faz? Tanto mais que ao professor dá um trabalhão, corrigir testes, gastam horas. Portanto, o nosso princípio é esse. Temos outros instrumentos, e estamos a criá-los, e já começamos a criá-los, que nos permitam fazer a dita avaliação formativa. No nosso agrupamento, andamos há anos a trabalhar nesse processo de avaliação formativa que permite ao aluno, ao professor e aos pais perceber que aprendizagens é que os alunos são feitas, que obriga à diversidade de instrumentos. E obriga, sobretudo, a avaliar aquilo que é ensinado.
A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina de Tomar assinalou esta quinta-feira o aniversário dos seus 145 anos com uma sessão solene que decorreu no Salão Nobre da instituição, com a presença de diversas entidades, com particular destaque para os representantes das restantes quatro bandas do concelho, mas também dos sócios e amigos desta centenária coletividade. João Henrique Simões, o Presidente da Assembleia Geral da Nabantina, abriu a sessão para referir que, presentemente, a Sociedade é uma associação jovem.
A Nabantina é uma organização bastante jovem, como podem ver, jovem nos seus executantes, jovem em muitas das escolas de música e das pessoas porque é, mas também jovem nos seus dirigentes, que alguns são jovens séniores, outros são jovens menos jovens. De qualquer maneira, tem sido uma luta permanente das direções e dos órgãos sociais, no sentido de que a Nabantina continue na senda do progresso e na melhoria do trabalho que tem feito. A banda de música, que é, digamos assim, o coração da Nabantina, continua a orgulhar-nos nas suas exibições. Esta, na Festa dos Tabuleiros, foi unanimemente reconhecida a alta categoria e alta capacidade dos executantes e da banda, portanto, tem ido também ao exterior e as referências são sempre positivas. Muito devem também ao bom trabalho da senhora maestrina, que conseguiu pôr esta equipa afinada e a tocar como deve ser, a tocar muito bem.
Destaque nesta sessão também para a intervenção do Presidente da Nabantina. João Vital falou de alguns dos objetivos da atual direção para os próximos tempos e recordou que o momento é de dificuldades para o movimento associativo.
Os tempos continuam difíceis, muito difíceis para as associações, pelas exigências que nos fazem, pelas dificuldades que alguma legislação nos cria. E a Nabantina, com muitas outras associações, praticamente todas as nossas do concelho, sejam culturais, sejam desportivas, deste concelho e deste país, vive da entrega de muitos de nós, todos nós que aqui estamos. A isto se chama carolice. E eu gostava de deixar esta pergunta que coloco e que deixo para pensar até quando é que isto irá existir, esta carolice. Porque os temos vão mudando, nós vamos envelhecendo, como o doutor disse, jovem sénior, gostei. O facto é que vamos ter que passar isto aos mais novos, e é preciso que os mais novos, que não estão só na banda, mas que têm que estar na direção, porque umas direções sem gente nova é complicado, não devem imaginar. Eu estou numa situação agora que dentro da direção sou o mais velho, em tempos era o mais novo, portanto as coisas estão a mudar. Mas pronto, hoje é dia de festa, E a comemorar, e este é o primeiro aniversário que nós, direção, comemoramos, porque entramos em janeiro deste ano. Foi um primeiro semestre realmente com muito trabalho, em que centramos na banda, com a aquisição de instrumentos, com a aquisição de uma parte do fardamento, e daí as dificuldades que nós falamos, o fardamento não pode ser todo comprado de uma vez, a seguir vamos para o fardamento, o próximo semestre. E depois pensamos continuar um pouco aquilo que a outra direção, a direção cessante, fez aqui nesta casa, o início da remodelação das instalações. Começámos no resto de chão, na última direção, e queremos quase subir para o primeiro andar e para o segundo a pouco e pouco.
A encerrar, a intervenção do vereador Hélder Henriques, que representou o município neste aniversário. O autarca começaria por recordar o trabalho desenvolvido por muitos ao longo destes 145 anos da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina.
Há que elogiar, enaltecer, valorizar todos aqueles que permitiram ao longo destes 145 anos pôr de pé uma instituição como esta. Na verdade, aqueles que estão ainda entre nós, há que reconhecer presencialmente o seu trabalho, há aqueles que infelizmente já partiram, há que manter viva a sua memória. O seu contributo, na verdade, é extraordinário e há que reconhecer tudo isso. Um trabalho com dedicação, com empenho, com paixão, para que uma instituição desta natureza esteja de pé. Uma instituição que levou, de certo, muita privação de ordem pessoal, de ordem familiar, de ordem profissional, para que tenhamos hoje esta possibilidade de comemorar os 145 anos da Nabantina, como habitualmente é conhecida. E fico orgulhoso de, além da música, terem o teatro e terem todas as atividades que o João, meu antigo colega de escola, que eu aqui enalteço, e meu amigo há muitos anos, aqui referiu, e que está à frente desta, que permite estar à frente desta instituição. De maneira que felicito-vos pelos 145 anos, desejo muita saúde, saúde financeira, saúde nos apoios, saúde nos projetos, saúde no relacionamento com a instituição Câmara Municipal de Tomar, no apoio que referiste há bocadinho, e que, de certo, há de ter a resposta que muitas vezes a instituição pretende, e como tal, cá estamos para que, neste momento, possamos assinalar estes 145 anos.
Ainda no âmbito do aniversário, este domingo, pelas 16 horas, decorre o encontro de bandas. Este vai realizar-se na Praça da República, com a atuação da Banda de Música dos Bombeiros de Vila Nova da Barquinha e a Banda Aniversariante, neste caso, a Banda da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina.
Rádio L, a primeira a informar.
Devido às previsões meteorológicas para estes dias, foi ativado o alerta vermelho nesta sexta-feira, alerta que se prolonga até final de sábado. Os distritos que estão com um significativo agravamento do risco de incêndio florestal são Santarém, Setúbal, Lisboa, Porto Alegre, Castelo Branco e Coimbra, mas também Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança. Assim, haverá necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação face ao risco de incêndio, sendo proibida a realização de queimadas e de queimas de sobrantes de exploração. Nesta situação é também proibida a total utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas nos distritos em que tenha sido declarado o estado de alerta especial de nível vermelho pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Registro ainda para a proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais, com recurso a motorressoadoras de lâminas ou de discos metálicos, cortamatos, destroçadores e máquinas com lâmina ou pá frontal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Hertz obteve uma reação de António Manuel Jorge, da Associação de Produtores Florestais dos Templários, a propósito da avaria no veículo dos sapadores florestais. O dirigente assegurou que, nestas condições operacionais, jamais podem ser enviados para uma situação de ignição. António Manuel Jorge deixou claro que esta avaria foi comunicada ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, entidade que há 2 meses se disponibilizou para ceder um veículo de substituição, mas tudo não passou, pelo menos até agora, de um processo de intenções.
o que está a acontecer com a viatura da equipa de tapadores florestais de mar, dos Templários, acontece que esta viatura está inoperacional por uma avaria mais elétrica, ou seja, mais elétrica do que mecânica. Quero eu isto dizer que, em momentos, a viatura subitamente não arranca. Ou seja, e jamais poderemos mandar para uma ignição uma viatura com uma avaria. Logo que aconteceu esta avaria, há cerca de 2 meses, tivemos, obviamente, informar todo o dispositivo de proteção civil, que a equipa tinha uma viatura avariada, e o ICNF disponibilizou ceder a título de empréstimo, enquanto esta avaria não está arranjada, regularizada, disponibilizar uma carrinha. Acontece que essa carrinha ainda não veio. E passaram 2 meses. Agora, a Associação de Motores Florestais jamais pode enviar, perante os factos, jamais pode enviar a viatura avariada para uma ignição, sujeito a que possa haver danos extremamente gravosos até para as vidas humanas. Não estamos disponíveis para isso. E daí que as entidades competentes, bem como Proteção Civil, o dispositivo todo de Proteção Civil e o ICNF, da qual temos aqui uma estreita relação e regular, tenham conhecimento que existe aqui a própria avaria há 2 meses. Disponibilizaram a carrinha, mas a carrinha não chegou. E pronto, vamos nos mantendo assim, um bocado à defesa, mas são carrinhas que não se podem ir alugar. Ou seja, estes viaturas dos chapadores acaba por ter um kit de primeira intervenção na caixa, onde tem água, onde tem as bombas, onde estão os materiais todos de silvicultura preventiva, e que não se pode, não há no rentacar normal. Ou seja, aguardamos a todos os instantes, estamos a aguardar semana após semana, mas de facto a cedência ainda não chegou, daí estarmos na situação que estamos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Motion Park em Tomar vai acolher neste sábado à tarde o convívio da Festa dos Tabuleiros. O convívio contará com animação musical e atividades para miúdos e graúdos que participaram na iniciativa. Referir que esta se destina em exclusivo, então, àqueles que estiveram envolvidos de alguma forma na última Festa dos Tabuleiros, como explica Maria João Moraes, mordomo da festa.
Atualmente fala-se muito ou pensa-se muito nos pares que vão no cortejo dos tabuleiros. E, neste caso, vai envolver também os participantes no cortejo dos rapazes, que sejam os educadores, os professores, as auxiliares da ação educativa, as crianças, claro, que são as figuras mais importantes, e os pais encarregados de educação, que estiveram também envolvidos em tudo o que tem a ver com a elaboração inerente ao cortejo dos rapazes. Depois terá a ver também com todos os elementos que estiveram envolvidos nas ruas populares ornamentadas, nos jogos populares, também nos jogos populares, logicamente também depois no cortejo dos tabuleiros. Estarão as comissões presentes e será uma maneira, achámos, e neste caso eu digo achámos, mas era também um projeto pessoal, que terminar a festa em festa. Nós terminámos a festa em festa. Tivemos depois a apresentação da candidatura, que foi outro momento de festa. E agora é uma maneira de estarmos todos, já de uma forma informal, a podermos conviver uns com os outros. Vai decorrer ali no Motion Park, é um lanche convívio, porque vamos ter, e depois quem está na organização é que o Mário Formiga e o Manuel Marques, eles poderão depois dar mais pormenores. Vamos ter lanche, vamos ter animação musical, vamos ter atividades para os miúdos. O que se pretende, essencialmente, é que as pessoas venham, é para isso que nós fazemos, bem entendido, que as pessoas venham, que estejam presentes e que possamos conviver de uma forma informal.
Neste domingo, 15 de setembro, o vinho, vinagres, aguardentes e licores anunciam a chegada do outono em mais um mercado mensal dos produtos da terra, que se realiza entre as 10 e as 18 horas na Alameda da Carvalha, na Sertã. Nesta iniciativa do município da Sertã, além do produto em destaque, poderão também ser adquiridos hortofrutícolas transformados e artesanato. Esta edição contará com a animação da Tocata do Rancho Folclórico de Pedrógão Pequeno, a partir das 16 horas. O mercado de produtos da terra baseia-se numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode, deste modo, fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies. As inscrições de produtores efetuam-se na Casa da Cultura da Sertã imediatamente após a realização do mercado, até ao último dia de cada mês. Os produtos da terra já têm agendado as diferentes iniciativas a promover até ao final do ano de 2019. Assim, para além do vinho, vinagres, aguardentes e licores, neste domingo, 15 de setembro, a 20 de outubro vai estar em destaque a castanha e os frutos secos, a 17 de novembro os bolos de Todos os Santos e a 22, 23 e 24 de dezembro realiza-se a Feira de Natal. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.